Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. O meu nome é Sara de Mel Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher chefe de cozinha. Cozinhar sempre foi vista como uma tarefa feminina. Historicamente, as mulheres sempre foram responsáveis por alimentar as famílias numa função encarada como doméstica. Mas sem muitas profissões, as mulheres foram entrando em setores mais masculinos. No caso da restauração, foi o contrário. A cozinha de casa continua a ser hoje do domínio da mulher, mas a cozinha profissional ainda é território masculino. Um estudo sobre a realidade britânica mostra que entre 7 mil chefes, apenas 1.300 são mulheres, corresponde a 19%. Vários autores que estudam o fenómeno defendem que a construção da cozinha profissional enquanto espaço de trabalho masculino está relacionada com o esforço consciente de evitar associá-la a um setor da mulher. E porquê? Porque nas profissões onde as mulheres estão em maioria, ganha-se menos, trabalha-se mais e há pouca valorização profissional. Ao tornar a cozinha num espaço do homem, também o setor se torna em algo requintado, valorizado, torna-se numa arte superior muito distante daquele fazer doméstico do dia-a-dia. Basta olharmos para os restaurantes distinguidos pelo Guia Michelin. Em Portugal, há 21 restaurantes com uma estrela Michelin, 7 têm 2 estrelas. Nenhum deles apresenta uma mulher como chefe principal. É uma questão de tempo, defendem as pessoas do setor, mas se olharmos para a organização das cozinhas, as lógicas de género ainda são visíveis. As mulheres ainda estão a fazer tarefas mais leves ou mais associadas ao feminino, como as saladas, a pastelaria. Os homens estão na carne, no fogão e no lume. Para nos ajudar a saber mais sobre as mulheres nas cozinhas profissionais e para entender os desafios que ainda enfrentam, temos hoje no Botequim Leonor Godinho, é a chefe responsável pelo Musa da Bica em Lisboa. Antes passou pelo Feitoria, pelo Mensagem e pelo Hotel Altis. Participou no Masterchef, onde ficou em terceiro lugar. E antes de se aventurar pelo mundo da cozinha, estudou Psicologia Clínica. Tem também um blog de culinária, o Bips. Obrigada pela presença, Leonor.
Obrigada pelo convite também. Um prazer estar aqui.
Temos também Marlene Vieira, é a chefe à frente do Zum Zum Gastrobar, um novo grande projeto no Terminal de Cruzeiros em Santa Apolónia, Lisboa. Começou a trabalhar num restaurante aos 12 anos nas férias de verão e não mais parou. Começou em Vila do Conde, trabalhou em Nova Iorque, regressou a Lisboa. Em 2012 abriu o primeiro restaurante na capital, o Avenue, esteve no mercado da Time Out e agora prepara-se para abrir um espaço de fine dining também na zona de Santa Apolónia, que se vai chamar Marlene. Bem-vinda à TSF, Marlene.
Obrigada.
E também Nathalie Castro, é a chefe residente do ISCO, uma padaria artesanal e um bistro em Alvalade, em Lisboa, mas há poucos anos tinha uma vida completamente diferente, trabalhava em joalharia. Uma vaga experiência no restaurante Cavalariça, na Comporta, acabou por lhe dar um novo rumo profissional. Bem-vinda, Nathalie.
Obrigada pelo convite.
Muito bem, eu ainda agora dava os dados das estrelas Michelin, que são sempre, enfim, pouco animadores a nível de nacional e mundial, mas o Best Chef Award 2020 também nos dá uma boa noção destas diferenças a nível mundial. Portanto, distinguiu em 2020 94 homens e 6 mulheres. Muitas pessoas ligadas ao setor falam de um ramo que ainda é muito sexista, que funciona muito com base nas diferenças de género, no ambiente, uma espécie de camaradagem nas cozinhas. Como é que é a vossa experiência? O que é que vocês têm conseguido observar ao longo do tempo que têm trabalhado como chefes de cozinha? Se calhar começo com a Marlene Vieira.
Eu gostei dessa descrição, que eu acho que foi de uma forma, foi apresentado de uma forma muito bem definido, muito bem. Nunca tinha, se calhar, ouvido assim tão bem descrito esta diferença, estes factos, não é? Na verdade, são factos. Nós estamos aqui a levar uma chapada de realidade e cada vez que eu ouço estes dados, eu fico. É como se estivesse normalmente a viver, a tentar relembrar todo o meu trajeto e tudo aquilo por onde passei. Mas, na verdade, eu acho que, sim, é verdade que isto é uma espécie de camaradagem, isso é muito notório, principalmente quando nós nos reunimos em eventos fora do nosso sítio de trabalho, portanto, eventos realizados para cozinheiros e chefes, que os homens ficam num grupinho de homens e as mulheres, se calhar, ficam... Há uma outra mulher que fica ali misturada no meio dos homens, mas, por norma, é como se estivéssemos na escola, quase, onde há os grupinhos separados. Não sei porque é que isso acontece, na verdade. Eu não consigo, já tive, ao longo desta minha vida profissional, que passam mais de 20 anos, já tive ideias diferentes, já fui mudando a minha, tentar achar a razão para isto ser, mas tem muito a ver com a educação, a nossa educação, que vem desde muito pequeninos, não é? Eu tive um pai órfão, o meu pai era órfão, ficou órfão com 8 anos, portanto ele não tinha uma base, podemos dizer, tradicional, ele não tinha base nenhuma, coitado. Então, o que eu fui educada com as tarefas divididas entre o meu pai e a minha mãe. De certa forma, eu cresci a ver as coisas num mundo completamente diferente. Só quando eu vim para o mundo real, cá fora, quando eu saí do meu círculo familiar, eu não entendia o porquê aquela diferença. Porquê é que as mulheres estavam todas num canto, numa cozinha, ou na cozinha do staff. Eu comecei por hotelaria, porque eu sempre quis fazer uma cozinha de luxo, uma cozinha de... Sempre foi a que me fascinou, na verdade. Eu não posso estar aqui com falsas modestas, mas sempre foi o que me fascinou, foi começar por cozinha de topo. Portanto, isso, quando eu comecei, só existia em hotéis, em Portugal. Hotéis 5 estrelas. E as mulheres nessas cozinhas só estavam a fazer cozinha de comida de staff, ou estavam na pastelaria, ou estavam a fazer cozinha fria, no canapés e coisas muito delicadas. E eu não queria nada daquilo. E então, obviamente, sempre fui atrevida e ia por onde me interessava ir. E as próprias mulheres me condenavam pelo meu atrevimento. Eu cheguei a ser fechada numa cozinha por mulheres. O que é que estás a fazer? Porquê é que estás a fazer isto? Queres ser diferente de nós? Porquê é que queres ser diferente? Porquê é que estás a querer chamar a atenção? Porquê é que queres... E eu era uma criança com 16 anos, portanto, era uma adolescente, tinha 16 anos, na verdade. E aquilo era intuitivo para mim, era uma reação. Eu não queria prejudicar ninguém, mas eu queria fazer o que eu gostava. Portanto, de certa forma, é um percurso muito difícil para as mulheres, mas tem a ver com a nossa cultura, até mesmo no meio das mulheres, não é? Nos homens e com as mulheres. Tem a ver com a nossa educação, com a educação do povo português, e acredito que a maior parte da sociedade no geral, não é? Sabemos que há sociedades que evoluíram mais rápido, não é? Nós sabemos que em Espanha as coisas evoluíram mais depressa, nos Estados Unidos, em França, até no sul da América do Sul, que as pessoas não têm noção, mas em certas coisas evoluíram mais do que nós. Acho que a culpa é um bocadinho essa. E depois, claro, só se consegue, eu pelo menos falo por mim e no meu processo, eu nunca tive nenhum investidor que dissesse: Marlene, está aqui, olha, queres vir fazer uma... Eu sempre tive que ser eu a dizer, eu quero me propor a esse lugar. Sempre fui eu que furei aquilo que era...
Fiz caminho
para isso.
Para lá chegar.
Pronto, é essa a grande diferença entre homens e mulheres nesta área. Eu, pelo menos, daquilo que eu conheço e das pessoas que... Sempre foi o nosso atrevimento e eu sei que há mulheres que não têm essa... Não querem fazer esse caminho tão difícil, queriam que as coisas fossem, de certa forma, pelo seu trajeto, e haver convites, naturalmente, como acontece para os homens. Isso, a mim, nunca me aconteceu. Portanto, eu tive sempre que ir à procura.
Passando ali a palavra à Nathalie, que está neste setor há algum tempo, ainda está a começar, mas ainda assim já teve possibilidade de passar por várias cozinhas e também provavelmente também teve possibilidade de observar um bocadinho o que é que acontece nesta tal divisão. É realmente assim? Há um canto das mulheres, um canto dos homens? As mulheres ficam com os frios e limpam os frigoríficos e os homens ficam ali a ver se a carne está no ponto?
Eu tenho uma experiência completamente diferente da Marlene. A Marlene está nisto há 20 anos, portanto, eu não. Eu estou há muito menos tempo e, se calhar, estes 20 anos de diferença com a Marlene fazem toda a diferença. Ou seja, ela passou por muitas coisas que eu não passei. Primeiro porque eu não comecei com 16 anos, comecei com 37. E o facto de entrar com 37 anos numa cozinha, com miúdos de 22, há todo um respeito diferente, ok? Aliás, eu era a própria que dizia: ouve, se eu estou a fazer a geneira, dá-me na cabeça, por favor, porque eu preciso de aprender. Ah, não, não, estás a fazer tudo bem. Quando eu sabia perfeitamente que se calhar não estava a fazer tudo bem. Mas há ali um bocadinho de... atenção ou de...
Mas eu também encontrei isso em alguns estudos que havia, enquanto se calhar um chefe, imaginemos, um chefe homem vai gritar com o outro colega homem, se for falar com a colega mulher, se calhar já vai ser com um bocadinho mais de cuidado. Não?
Ah, sim.
Sim, se calhar... vamos lá ver. Não é assim tão linear. Eu acho que tem muito a ver com a posição que cada um tem e com a posição que também lhe dão. Ou seja, eu ouvi relatos verdadeiramente feios sobre isso que me está a dizer, mas ao contrário, portanto, de um homem chegar ao pé de uma mulher numa cozinha, encostar-lhe uma faca ao pescoço e dizer-lhe, tu não falas assim para mim, porque ela estava numa posição superior a ele.
Pois, isso é outra questão.
Uhum. Porque ela estava numa posição superior a ele. E isso acho que ainda é uma coisa que nós ainda temos que furar muito. Quando nós estamos Sim. numa posição um bocadinho superior, hierarquicamente, quer haja hierarquia ou não, nós, por exemplo, no ISCO, a hierarquia que existe é somos todos iguais e trabalhamos todos para o mesmo. Portanto, somos uma equipa muito pequena, isso não existe. Mas o facto de ser mulher, se calhar com uma posição um bocadinho superior, ou se calhar há mais tempo, eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença e lá está, eu tenho a experiência contrária. Portanto, eu era a miúda de 37 anos que entrou de novo numa cozinha pela primeira vez e apanhou miúdos que estão lá, que têm um percurso, se calhar, de 3 anos, que eu não tenho, e têm um bocadinho de receio da forma como falam, porque sabem que eu estou abaixo deles. Se calhar, se fosse o contrário, a coisa já não seria da mesma forma.
Exato. E a Leonor também passou pelo mesmo, porque também entrou na profissão um bocadinho mais tarde, portanto, teve outro percurso inicialmente e depois acabou por passar para a área da gastronomia e da uhum. cozinha. Revê-se nestas descrições ou nem por isso?
Sim e não, porque eu, como trabalhei muito tempo em hotel, e um hotel de 5 estrelas, também esta questão da hierarquia põe-se muito, que é, enquanto eu fui a estagiária, que até sabe fazer umas coisas e não sei o quê, pronto, as coisas até correram relativamente bem, quando tu começas a ganhar um bocado de espaço, e ainda por cima eu carrego um fardo que é ter vindo dos concursos. Ou seja, ter vindo do Masterchef, pronto, esta agora que vem do Masterchef, não sei quem, não sabe nada, mas pronto, até por acaso até sabe fazer umas coisas, mas também não. Quando tu começas a ganhar um bocadinho de espaço, é tipo, peraí, o que é que se passa aqui? E isto é uma coisa muito, eu não estou a falar sequer em relação às chefias, estou a falar mesmo em relação aos pares, o que é ainda mais, é igualmente preocupante, pronto, e pares mulheres também. As mulheres às vezes conseguem ser muito, muito danadas umas com as outras e é uma coisa que a mim me faz muita confusão, mesmo, porque eu sou uma feminista assumida e acho mesmo que nós temos de nos proteger umas às outras, ponto. Não é a questão de, não, somos todos iguais. Sim, claro, mas efetivamente as mulheres estão numa posição mais complicada do que os homens, mesmo. Eu acredito mesmo nisto e acho que nós devemos nunca... olhar para uma mulher com olhos machistas, que eu vejo muito, muito na cozinha mesmo.
Eu consultei uma série de estudos, desses de doutoramento, que são, há muitas interessantes sobre este tema, e mostram, algumas delas mostram que o famoso chef francês, o Auguste Escoffier, foi um dos responsáveis em tornar a atividade da restauração em algo lucrativo e que, no fundo, acabou por dar um grande impulso à indústria hoteleira. E, para isso, ele, de forma consciente, marcou realmente a diferença entre o cozinhar doméstico, portanto, enquanto atividade feminina, e o cozinhar enquanto atividade masculina e profissional. Portanto, ele colocava este tipo de cozinha como sendo uma arte superior e creio que é algo que também conseguimos observar hoje no caso das cozinhas, dos restaurantes mais tradicionais, por exemplo. Os restaurantes mais tradicionais têm normalmente mulheres a trabalhar, mulheres migrantes, e os restaurantes de fine dining, lá está, tem o chefe que normalmente é um homem. Têm pensado, ou já pensaram sobre esta questão da construção do espaço feminino masculino? Portanto, como é que esta dicotomia acaba por afetar as relações de trabalho nas cozinhas profissionais? Marlene?
Eu fui formadora durante muito tempo, sempre dei formação, desde que comecei, na altura, quando fiz o curso, me propuseram uma bolsa de estágio como monitora, tinha 18 anos, então não sabia nada, né? Então tive alunos mais velhos que eu na altura e tive um ano e disse, isto não é para mim, eu tenho mais é que aprender do que estar aqui a dar formação, ainda agora comecei. O que é certo é que eu sempre tentei manter o equilíbrio nas equipas, em termos de homem e mulher, porque também porque vou ter sempre mulheres, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, muito. Aliás, tenho uma parte, são mais mulheres do que homens na cozinha. Eu gosto bastante, claro que não vou dizer que é fácil, nós temos as hormonas aos saltos, não é? Muitas vezes, mas eu gosto deste equilíbrio, não é? De ter, há bocadinho falava que da questão dos homens começarem a perceber que as mulheres têm espaço e que têm. Eu acho realmente que os homens têm medo do trabalho das mulheres. Uhum. Acho mesmo, porque eles, quando sentem que aquela pessoa, o homem, é melhor, eles ficam ao lado deles e sentem orgulho.
Uhum, uhum.
Quando é uma mulher, eles tentam eliminar, de qualquer maneira. Eliminar não é matar, ok? Mas é.
Pronto, uma facazinha básica.
Matar no sentido figurado.
De certa forma, ou ignorar, ou não sabem as coisas que afetam as mulheres, fazem esse. Ignoram, não. É mais.
Desvalorizar.
Isso acontece em todos os espaços, seja dentro de uma cozinha, numa equipa, seja nos eventos onde os chefes se encontram, seja em eventos que os chefes organizam. Eu acho piada que dizem: então, Marlene, mas os teus colegas nunca te convidam para nada. É óbvio que isso houve uma altura que me magoou muito. Eu ficava. Porque eu queria ser vista como um chefe de cozinha profissional. Não era por ser uma mulher com um potencial, não sei o quê. Eu queria que me valorizassem e muitas vezes não aceitei propostas porque nós temos que ter uma mulher aqui no nosso. Aqui neste. Mas vocês estão-me a chamar porque eu sou mulher. Desculpem lá, mas eu não vou. E ficavam assim, mas estás a ser mal agradecida. Epa, não consigo conceber isso, não consigo aceitar isso. Eu quero que seja chamada porque eu tenho capacidades tão boas ou melhores, ou no mesmo nível. Eu não me sinto, nunca me senti inferior a qualquer um dos chefes. Eu sinto com capacidade para atingir qualquer objetivo que algum outro chefe ou algum outro cozinheiro se proponha. E não entendo realmente porque é que os chefes homens... entendo, hoje em dia tenho 40 anos, tenho outra maturidade. Na altura, quando tinha 20 e tal anos, meu Deus, aquilo, eu provocava guerras, não é? Hoje em dia, obviamente que eu fui aprendendo a ignorar também esta, mas é uma ferida sempre que está aqui, não é? E quando se toca no assunto, sangra sempre mais um bocadinho. Sangra, na verdade. Para mim, que tenho este trajeto tão... Foi duro, não é? É claro que eu hoje em dia tenho acompanhamento psicológico, tenho terapia, faço terapia porque desgastei-me ao longo destes anos todos com este furar que eu ao longo da vida tive sempre que furar. Chegou uma altura que o desgaste é muito, não é? Porque, e nós percebemos porque esta luta, para quê? Para que esta luta, não é? Chegamos aqui aos 40 anos e claro, depois eu olho para a minha equipa, olho para aquilo que eu consegui e digo... Valeu por isto, não é? Não interessa tudo o resto, eu tento tudo o que está à nossa volta, tudo o que está à minha volta eu tento, de certa forma, ignorar para poder, mas é uma ferida que está ali e nós sabemos que temos que lutar e para um dia mais tarde a minha filha ou a minha sobrinha ou este caminho ser feito e falarmos nisto. É muito importante que se fale e por isso é que eu hoje em dia aceito poder ter estas oportunidades de voz, de dar voz, e já não faço aquilo que fazia há 10 anos atrás, dizer, é por ser mulher, eu não vou. Mas hoje eu faço ao contrário. Eu tenho uma oportunidade de falar, então eu vou falar. Por muito que eu sangre, cada vez que eu falo sobre isto, eu vou falar, porque é importante falar. E é basicamente isto. Mas há este medo dos homens... perderem o seu pelouro, não é? Não sei porquê, não sei se é por esta história da cozinha estar sempre nas mãos das mulheres, esta intuição, porque a comida tem muito a ver com olhar e perceber e há esta intuição que os homens não têm, ponto, não têm todos, a maior parte não tem. Há uns que são super sensíveis, têm ali um talento especial. Quase todas as mulheres têm isto, a questão é essa. E é importante eliminar, é importante eliminar e é um obstáculo, e isto sempre foi, os homens sempre foram muito mais competitivos que as mulheres, obviamente.
E quando a equipa é assim formada por uma maioria de homens, como é que é no vosso caso? Aqui o caso da Leonor, que esteve em hotelaria, portanto acredito que tivesse muitos colegas uma equipa muito formada por homens, como é que é gerir depois ser um bocadinho a miúda entre os rapazes? Vai ter que ser, ou optam por uma atitude de one of the boys, ou optam por...
das duas, uma.
Eu acho que é a nossa, defesa, eu falo por mim, pelo menos, eu acho que é um bocado a nossa defesa do... Se queremos entromar, temos que alinhar um bocado nas brincadeiras.
Eu admito que durante algum tempo tive de agir dessa forma, sim, sem dúvida. Depois, quando percebi que não precisava de fazer... Também, lá está, como eu era muito enxovalhada, ou seja, muito... Carregava-me muito esse peso de ser mulher, de ser nova, de não ter muita experiência, de etc, etc, e de repente estar ali num hotel 5 estrelas e até numa cozinha Michelin, e dos meus pais me estarem sempre a lembrar disso, eu admito que durante bastante tempo adotei essa atitude e até acho que foi uma atitude defensiva e eventualmente até na altura fez sentido para mim. Pronto, e depois uma pessoa vai-se apercebendo que não sou eu que estou errada, são eles.
Se calhar de sobrevivência quase, não é?
Sim.
É um bocadinho de sobrevivência, quer dizer.
No caso da cozinha, o que é que significa ser one of the boys? Ou seja, porque a ideia que eu tenho das coisas que li dos programas que depois também vemos, que podem também não corresponder propriamente à realidade, mas é que é um ambiente muito duro e meio agressivo até.
Sim.
Portanto, o que é ser one of the boys? É difícil.
É muita coisa. Eu acho que a experiência que eu tenho até é bastante leve, mas há histórias bem piores. Desde alinharmos nas brincadeiras profundamente sexistas, a rirmos, acharmos piada, até entrarmos e fazermos nós a brincadeira, porque não queremos dar parte fraca, porque é mais fácil de lidar com as coisas dessa forma. Os olhares longos, os encostos, a mão aqui, ou a palmadinha no rabo.
Sim, isso é. Quando entra nesse nível é mesmo complicado.
Tanta coisa. O magoar-me.
Se não fores beber copos no fim do trabalho.
Exatamente, beber copos, entrar na brincadeira.
Já não és one of the boys.
Por exemplo, cortar-me, magoar-me.
É um bocado síndrome de Estocolmo, a pessoa está ali. Sim. Está ali naquela coisa, todos os dias trabalha 16 horas, tipo, faz horários repartidos, mas não sai à tarde.
Eu, por acaso, não tive essa... Eu não misturava... Mas eu não queria estar no grupo dos homens. Eu não queria estar...
Eu só tinha homens à minha volta.
Pois era, portanto, como eu. Eu também, as experiências que tive, só tinha homens. Eu não tive...
Muitas vezes eles saíam e eu ficava na cozinha. Mas era a minha.
Pois,
mas eu entendo isso.
Estou a pensar em retrospectiva, porque há muito tempo que não penso sobre isto, ou seja, ativamente sobre esse período. Mas sim, acho que sim. Acho que a um certo momento isso aconteceu, sim, sem dúvida.
E eu ainda assim tenho uma história que eu não me posso queixar de todo, porque o passado que eu tenho é. Quando eu estou a dizer one of the boys, é uma coisa mesmo absolutamente ténue. E se calhar, se eu tivesse dito, opá, olha, possivelmente seriam respeitadores e não voltariam.
Sim.
Mas nós achamos que temos que ir ali, temos que embarcar ali na brincadeira, temos que fazer ali o joguinho. Porque se calhar até não estamos conscientes que ao fazer isto, não estamos a fazer bem a nós próprios. Ou seja, parar e pensar... Espera lá, mas eu estou a fazer isto porquê? Estou a fazer isto porque acho mesmo piada? Ou estou a fazer isto só porque, não quero ser inconveniente?
Eu acho que é mesmo, para mim foi mesmo, muitas vezes, uma atitude defensiva.
Defensiva, claro, sim. Claro, sim,
porque,
sim.
Quer
claro,
dizer, sim. Eu não me revejo em nada disso, mas sei lá.
Mas sim, foi uma forma de te proteger.
Claro, e quando uma pessoa também está cansada, deprimida, não sabe muito bem o que é que se está a passar.
E está de tal forma enraizado na sociedade que tu àquela hora, naquele ponto, tu não queres ser a pessoa que vai contra a corrente, tu já não tens energia sequer para isso, quer dizer...
Agora, se há coisa que eu nunca fiz e que já vi, mas que vi muita gente fazer, é pisar outra mulher para ser one of the boys. Isso eu nunca fiz.
Eu fui
vítima disso e pensava mesmo, nessa altura pensava mesmo, epá.
Para quê?
Pá, estes gajos fazerem isto.
Eles usam. Sim.
Eu ainda compreendo.
Sim.
Agora.
Sim, sim.
Isso é uma forma de eliminar, que não é isso que eu falava há bocado, é uma forma de. É uma ameaça, então vamos encostar, vamos arranjar aqui uma maneira de. Porque eles gostam, os homens gostam muito de trabalhar uns com os outros, gostam daquela camaradagem, daquela.
Sim, daquela testosterona.
As mulheres servem para para outras coisas. Não é para estar ali com eles no trabalho, não há aquela admiração pelo trabalho delas, conforme elas têm
quando há essa admiração é tipo, uau, wow, até ela é mulher e fosse, até consegue
é
fazer.
É como se fosse
tipo,
uma coisa
bem,
excepcional, não é?
Já viste aquela mulher, tipo... E eu também, eu às vezes ouvia isto, porque eu cheguei ao fim do meu percurso no Altis, estava era o braço direito do chefe do Mensagem, ou seja, eu tinha de organizar a equipa, e era uma equipa grande, maioritariamente construída por homens, e eu sabia que muitas pessoas olhavam, muitos dos meus, ou seja, dos cozinheiros que estavam abaixo de mim, olhavam para mim e pensavam, epá, a Leonor realmente é uma mulher que até consegue, que até é uma ótima, até é ótima a chefiar a equipa. Mas é mesmo este pensamento, que é tipo, epá, grande mulher, como se fosse, não é grande mulher, é grande chefe, grande líder, grande cozinheira, o que tu quiseres, agora não é grande mulher, é tipo, é uma mulher que é um bom chefe, como poderia ser um homem que fosse um bom chefe.
Sim, aquela pessoa tem talento.
Tem talento, ponto. Claro, aquela pessoa é uma pessoa.
Aquela pessoa,
não é
pessoa tem talento. É isso que eu acho que nunca fomos vistos e muitas vezes é aquela coisa de eu ter dito não algumas vezes foi não és uma profissional com talento, és porque és uma mulher e há muito poucas mulheres. E,
certo, não olham para ti como indivíduo, olham para...
Sim. É isso é muito... É muito mau, isso muitos jornalistas cometem esse erro. De, quando nos abordam, dizem... Ah, e nós precisamos de uma mulher aqui no nosso
painel. Painel.
Sim, então eu digo, isto é maneira de. Eu, como se fosse. Ai,
admitem a.
És a única mulher, tens que te sentir muito bem por isso. Atenção, não são todos os chefes assim. Atenção,
sim, não.
Posso enumerar aqui todos. Alguns que não, que sempre olharam para mim como uma profissional, como colega deles.
Claro.
Agora estamos a falar da maioria, não é? A maioria dos colegas cozinheiros e
a questão de chefiar equipas. Portanto, temos aqui três chefes que são e já foram responsáveis por chefiarem equipas. Como é que lidam? Nós tocámos nisto brevemente há bocadinho. Como é que a equipa lida com a chefia de uma mulher? Marlene, eu sei que tem o mesmo braço direito há muitos anos, que é um homem, e pelos vistos ele deve lidar bem com o assunto. Caso contrário, ainda não estaria onde está. Mas teve percalços por caminho? Teve problemas em liderar equipas maioritariamente compostas por homens ou não?
Claro que sim. A partir, eu também cresci com a Leonor em hotéis e nós nos hotéis vamos subindo, não é? de posto. E claro, eu subi para subchefe na mesma hora que foi comunicado que a Marlene ia ser subchefe e ia ter responsabilidade da equipa, tive um cozinheiro que tirou o avental e olhou assim, encostou a cara dele à minha e disse, eu nunca tive uma mulher chefe e tu não vais ser a primeira. Eu disse, com certeza, mas eu levo-te à porta, faço questão, vamos os dois. Claro, aquilo, obviamente que eu cheguei a casa, chorei, claro. Babo e ranho, não é? Muito duro, mas eu ali não ia dar a parte fraca. Mas isto é incompreensível, não é? Ouvir uma coisa destas. Sei lá, 15 anos, não sei, já foi há algum
tempo. Sim, 15 anos.
Mas sim, sim. Exato, quer dizer, mas isto foi tão doloroso, não é?
Parece que foi há 100 anos, se tivesse sido há 100 anos.
É isto que eu acho que, pronto, quando nós furamos demais, eu às vezes gosto de sentir que foi difícil, será que isto não está a ser difícil mais? Será que vale a pena esta luta toda? Será que vale? Será que não vale? Há uma guerra interior grande, já deu para perceber, não é? Claro que vale a pena, não só por mim agora, não é? Porque agora já estou a mais de meio do caminho e também não vou andar para trás, não é? Agora também não vou dar a parte fraca e vou continuar o meu caminho e para quem vem aí, que obviamente que isto não é só na nossa área, há uma luta, não é? Mundial, uma luta, não é? Não podemos dizer, não chamar a luta, que é uma coisa muito forte, mas há aqui, isto tem que se continuar e continuar até as coisas estarem mais ou menos equilibradas. Sim. E mudar, mas claro que ao longo já tive uma miúda também, até lá quando abri o Avenue, que eu adorei o trabalho dela. Ela estava no Peixe em Lisboa a fazer eu fui ajudar o meu marido, que também é cozinheiro, e eu fui ajudá-lo e conheci-a no Peixe em Lisboa, que é um evento que se realiza todos os anos, agora já não, mas que se realizava todos os anos em Lisboa, e eu vi, observei o trabalho, porque eu adoro talento, adoro observar pessoas, adoro... E observei o trabalho dela, convidei-a, sabendo eu que ia abrir um espaço, e convidei-a para vir trabalhar comigo. E ela veio e depois diz-me, passado uns meses, não consigo trabalhar com mulheres. Não consigo trabalhar com uma mulher chefe. Isso outra vez? Eu não estou a ver. Outra vez? Isto, será que o problema sou eu? Será que o problema... É muito complicado. Muito complicado. É esta
ela
coisa
também
de...
não reconhecia a autoridade. Portanto, para ela uma autoridade é um homem, provavelmente.
Exato.
Sim, mas eu acho que nós temos um grande caminho ainda muito longo, ainda a desbravar.
É com a educação, isto vem desde...
É um caminho muito longo.
Desde
porque
pequeno.
Muitas vezes nós próprios somos as inimigas umas das outras, e isso é que este
não,
estúpido...
Não, isso é horrível, isso faz mesmo confusão.
Estúpido, é... Por mim falo, atenção, que eu já fui essa que disse... Pá, tens de trabalhar com mulheres. Eu já fui essa. Portanto, eu sei do que eu falo. Lá está, recebemos... Tanta carga de... Ah, porque as mulheres são complicadas, porque são
efetivamente complicadas.
Porque são complicadas, porque são de intrigas, porque fazem intriga. Pá, mas os homens também são.
Não, os homens são os intrigueiros do pior. Bem.
Os homens também são. A questão é que parece que só conseguimos perceber os defeitos. E pá, não dá. É assim, todos nós temos diferenças. Portanto, vamos lá ver. Quando nós entramos num sítio, nós temos que perceber que as pessoas que estão lá vão ter qualidades e vão ter defeitos. Igual, sim. Nós também. Portanto, vamos lá ver. Ninguém é perfeito, ainda bem, graças a Deus, senão isto era uma complicação. Portanto, todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos. Agora, vamos lá ver. Será que eu consigo trabalhar com o melhor daquela pessoa e consigo salientar o melhor daquela pessoa e consigo conviver com os defeitos? Pá, se calhar os defeitos são extremamente incompatíveis e pode acontecer.
Sim, sim.
Não pode acontecer incompatibilidades. Pode haver. Ok, mas consegues trabalhar com essa pessoa ou a incompatibilidade que tu tens é profissional? Porque pode ser só pessoal. E pessoal tu tens que perceber. Pá, está bem, eu não gosto nada de ti, mas tu és um ganda profissional. Vamos lá trabalhar juntos. E conseguimos. Agora, tem que haver uma ganda maturidade, tanto de um lado como do outro.
Sim.
E às vezes isso não acontece, não é? E eu já não estou a falar de género aqui, ok? Estou a falar de personalidade só. E eu acho que nós devíamos de olhar mais uns para os outros assim. Está borrada.
Sim, sim.
Tu és um ganda profissional, eu sou uma ganda profissional. Vamos trabalhar. Sejas homem, sejas mulher. Ponto. E nós temos todos muita dificuldade em fazer isso. Cada vez, eu acho que ainda temos e ainda vamos ter muita dificuldade em fazer isso em qualquer que seja a área, ok? Estamos a falar de cozinha, mas infelizmente isto é em todas as áreas.
Em todos os setores, sem dúvida. Eu creio que é agora uma boa altura para fazermos aqui uma pausa e ouvirmos uma entrevista com a chef Larissa Abdu. Ela durante a pandemia criou um podcast em que entrevista várias mulheres chefes, chama-se Cozinha de Segunda. A Larissa Abdu já trabalhou no Brasil, mas foi em Portugal que sentiu as maiores dificuldades e numa entrevista à jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos, ela afirma que a cozinha é território das mulheres há séculos, mas os investidores continuam a não apostar no trabalho, sem holofotes e na tradição gastronómica do género feminino.
Eu sou filha de sírios com libaneses, então eu venho de uma família muito, muito, assim, é uma tradição muito ligada ao patriarcado. Eu tenho dois irmãos, então eu sempre fui muito criada num universo muito masculino, sabe? E quando eu cheguei aqui em Lisboa, eu sou chefe de cozinha, sou brasileira, né? Dá pra ver pelo meu sotaque. Quando eu cheguei aqui em Lisboa, eu vim fazer um mestrado em ciências gastronômicas e aí eu abri um restaurante. E nisso que eu abri um restaurante, eu comecei a me dar conta de como era solitário todo esse processo de você empreender, sobretudo num país diferente, que eu não tinha as minhas relações, eu não tinha os meus amigos. Então eu comecei a me sentir mesmo muito solitária nesse universo, sabe? E aí eu comecei a olhar para os grandes nomes da gastronomia assim, aqui em Portugal, não dizendo que isso seja uma questão exclusiva de Portugal, mas eu estou dizendo o contexto que eu me encontrava naquele momento. E os grandes nomes da gastronomia eram homens, não existia mulheres, sabe? E à minha volta, eu via muitas mulheres empreendedoras. Cara, como as mulheres às vezes não são muito valorizadas. A mulher, ela tá na cozinha dentro de casa. Mas nos restaurantes, quando a gente está falando de nomes, ainda a gente ainda tem muita coisa para aprender, sabe?
Foi em Portugal que sentiu que a desigualdade pesava mais. Por quê?
A mulher tem muito uma questão das histórias, porque outras mulheres muitas vezes ensinaram a gente a cozinhar, sabe? Então isso é muito legal, porque a gente traz também uma memória afetiva que nem sempre os homens trazem, porque talvez eles não tenham participado da cozinha de quando pequenos, sabe? Eu acho que é muito importante, assim. Acho que, assim, se faltar representatividade, com certeza falta. Isso é uma coisa que chamou muito a minha atenção aqui em Portugal, mas, assim, muita. Eu lembro quando eu cheguei aqui, que eu fui ao mercado da Ribeira, logo, assim, nos meus primeiros dias aqui em Lisboa, e eu vi, e aí logo depois saiu o Estrela Michelin, e aí todos os chefes, tem aí uma parte, assim, que todos os chefes eram homens, e a única chefe mulher que tinha ali era a Marlene, e ela era a única mulher que não tinha ganhado nenhuma estrela Michelin, sabe? Aquilo foi terrível pra mim. Eu olhei aquilo e falei, caraca, como é que pode, sabe? Não que tenha que dar uma estrela por ser uma mulher, mas assim, cara, vamos valorizar também as mulheres, que, sabe? Eu acho que tem isso, sim.
As mulheres têm o domínio da cozinha em casa. É certamente improvável que as mulheres sejam piores na arte da gastronomia. Então o que é que acontece, na sua perspectiva, para não chegarem mais vezes ao topo da cadeia?
Montar um restaurante, montar um negócio, assim, requer muito investimento, né? E muitas vezes a gente precisa de um aporte financeiro, de um sócio, enfim, coisas, né, para estruturar o negócio. E muitas vezes não existe nem esse... Muitos investidores não estão dispostos a investir em mulheres, sabe? Então, às vezes, também por isso que a gente não tem muitas... Não vê tantos nomes assim, porque para a gente ver surgir esses nomes também, a gente precisa de todo um trabalho de marketing, tem todo um trabalho por trás, sabe? Então, às vezes, a gente sequer chega aí, entende? Então, são muitas coisas, sabe? Então, eu acho que é isso também. Não existe investimento no trabalho de mulheres, sabe? Não existe essa valorização do trabalho de mulheres.
E o assédio, na sua perspectiva, é também um problema neste universo?
Tive um restaurante aqui em Portugal, que não era um restaurante da alta gastronomia, mas eu trilhei uma carreira muito empreendedora. Eu tenho meu próprio negócio há muitos anos. E eu acho que nesse sentido, eu não sou uma pessoa que... Enfim, eu nunca trabalhei dentro de uma cozinha profissional que eu sofria assédio, mas assim, dentro da minha cozinha, eu já, dentro do meu restaurante, eu já fui... Já ouvi muita piadinha de homem, sabe? E de outras mulheres também, porque também tem uma questão, que esse machismo, ele não existe só dos homens para com as mulheres, mas ele existe também de mulheres para... com outras mulheres, sabe? Sim. E isso é muito triste também.
Cozinha de Segunda é o nome do seu podcast. É um trocadilho para este papel secundário a que as mulheres muitas vezes são remetidas?
O podcast vai ao ar toda segunda-feira e por isso ele chama Cozinha de Segunda, mas tem várias outras coisas. Para começar, segunda-feira, originalmente no Brasil, aqui em Portugal nem tanto, mas no Brasil, segunda-feira é o dia de descanso da cozinha, é o dia que ninguém trabalha, é o dia que a gente pode conversar, que a gente pode se encontrar, que a gente não trabalha. E tem uma outra questão que é quase um trocadilho meio tosco, realmente, de ser de segunda mesmo, tipo, de segunda qualidade, quando na verdade não é, sabe? Então tem um pouco dessas três coisas, mas sobretudo porque vai lá segunda-feira, mas tem um pouco dessas duas brincadeiras também.
A Larissa, é interessante ela falar sobre esta questão do empreendedorismo na área da restauração, porque muitas vezes as mulheres até acabam por ter de ser um bocadinho empreendedoras por obrigação, não é? Portanto, eu até estou a pensar no caso da Marlene, a que teve de começar um projeto seu para poder trabalhar como queria, porque teve dificuldade em encontrar trabalho depois de ter sido mãe, portanto, tentou encontrar trabalho em hotéis, em restaurantes, mas assim, sem mais nem menos, lhe disseram claramente que quando não sabiam bem como é que uma mãe poderia... Exatamente, trabalhar e tomar conta do filho. A Marlene, que acabou também por ser, que acabou por ter de fazer essa pausa, não é? Portanto, quando foi mãe, acabou por dar um passo atrás e esperar por o momento do regresso. Mas fala-me um bocadinho sobre essa questão de ter de ser empreendedora à força, quase, ter de abrir o seu projeto para poder fazer também o tipo de cozinha que queria fazer.
Sim, eu tive um convite pela Time Out para abrir. Eu não tinha, eu estava no Avenue, em simultâneo. Recebi um convite para ter um espaço no Time Out Market e, claro, não tinha dinheiro. Pensei, como é que eu vou fazer isto à minha vida? Como é que eu vou... Eu percebi que era ali uma forma de eu poder construir o meu futuro sem estar dependente, não é? Porque eu também queria ser mãe e sabia que ia ser muito difícil. Já conhecia as dificuldades do mercado. E então, penhorei o meu ordenado com o meu patrão... E disse-lhe, ficas com o meu ordenado em troca das-me dinheiro para abrir o Time Out Market. Então foi basicamente isso que aconteceu. Pronto, e depois quando eu fui mãe, fecharam-me o restaurante do Avenue. Porque, não sei, até hoje ainda não sei muito bem porquê. Mas o Time Out Market, obviamente no primeiro ano, não faturava o suficiente para eu... viver, portanto eu tinha apostado tudo o que tinha e o que não tinha, tinha um crédito para pagar na altura, porque eles fecharam o restaurante e eu fiquei com a dívida do espaço. Conclusão, eu tinha que arranjar trabalho e, claro, a pergunta era, tu acabaste de ser mãe, porque eu era conhecida, não é? Toda a gente sabia que eu tinha sido mãe, principalmente que os diretores de hotéis, os donos de restaurantes, e perguntavam o que é que eu ia fazer com a minha filha, e eu disse, Eu sou super agressiva quando eu quero, não é? Eu disse, mas o que é que o senhor tem a ver com isso? Isso não é um problema seu, é um problema meu. Portanto, estamos aqui a discutir o quê, afinal. Quer o meu currículo, quer as referências onde eu trabalhei, o que é que o senhor quer? Marlene pode sair. Obviamente, não é? Nenhum administrador, nenhum investidor quer uma pessoa que lhe responda, quer uma pessoa submissa, não é? E eu nunca fui submissa, não é? Nunca tive essa forma de estar na vida. Portanto, eu disse, olha, vou ter que arregaçar as mangas e fui para o mercado da Ribeira e meti na minha cabeça que ia ser número um no mercado da Ribeira, que ia faturar para pagar aquilo que eu devia e porque eu tinha um tubarão ao meu lado chamado Henrique Sá Pessoa e que fazia filas assim, que dar a volta quase. Era muito doloroso. É para nós que estamos ali, eu estava ao lado dele, não é? Então não sobrava para nós. Eu tinha pouquíssimos. O mercado da Ribeira, quando abriu, eram só portugueses e só os chefes conhecidos, ou os restaurantes de Lisboa muito conhecidos, é que tinham clientes. Então, pronto, eu tive que mudar o meu menu, tive que arranjar ali. Olha, eu saí de fora da cozinha, saí para fora da cozinha e comecei a olhar para o elefante de longe e começar a perceber marketing, de estratégia de imagem, de uma série de coisas que eu não fui treinada, nem tive formação, não é? Tive que começar a olhar para os outros, perceber quais eram os pontos fracos, os pontos fortes, tudo. Eu virei quase um detetive de
time out market.
Os diretores do Time Out dizem que não há ninguém que conheça o Time Out como eu. Eles brincam com isso e eu acho que é um bocado isso. Quando o trabalho traz sempre frutos. A verdade é que eu trabalhei e consegui o objetivo que pretendi. Ao fim, não sei se paguei aquilo que devia. Mas o Time Out, nós estamos aqui, há uma série de preconceitos com o Time Out Market e com os cozinheiros. Acham que aquilo não é um sítio para estarem os cozinheiros profissionais, é um sítio para ter nepaleses, imigrantes, indianos. É um trabalho de, podemos dizer aqui, de chinês quase. Vou aqui a falar assim, mas não dão valor àquele espaço. A verdade é que o Time Out ensinou mais em 5 anos do que toda a minha vida. Eu ganhei uma maturidade e uma aprendizagem brutal, porque as mulheres têm espírito de sobrevivência, os homens têm espírito de competição. Nós somos sobreviventes e nós, quando temos que sobreviver, uma mãe, eu estou-me a arrepiar, porque isto foi realmente isso que eu senti, que eu tinha que sobreviver. A cozinha portuguesa vem muito da sobrevivência, não é? E quando temos que sobreviver, nós temos criatividade, nós temos inteligência, não nos falta nada, não é? Cria-se ali algo especial e depois o que se colhe é melhor ainda. Portanto, o Time Out, eu tenho todo o orgulho naquilo que construí. Tive vários jornalistas a dizer, tu não tens a melhor montra. Houve uma altura que eu não aparecia junto com as outras mulheres cozinheiras. E eu sou atrevida, como eu disse, comecei por dizer, e eu perguntava aos jornalistas, mas porquê que eu não estou ali junto delas? Que o ano passado era uma chefe promissora, este ano não serve para nada. E houve um que me disse, tu não tens a melhor montra. E eu disse, você ainda vai engolir essas palavras. Portanto, e até hoje tem sido assim uma coisa um bocado controverso, whatever. E pronto, e com estas entrevistas todas, eu disse, olha, eu vou ter que me desenrascar e assim foi, mas depois ganhei o bichinho do empreendedorismo, porque aprendi muito no Time Out, ganhei ali aquele bichinho da estratégia, de conhecer arquitetos, de conhecer pessoas do marketing, conheci pessoas de outras áreas e fiquei fascinada. Agora, obviamente, quando uma pessoa tem esta riqueza de conhecimento com outras áreas e conhece outras pessoas e conhece outras cabeças, outros talentos, outra já não anda para trás, já não olha, já não consegue, obviamente, pensar pela cabeça dos outros. Foi assim, foi num espírito de sobrevivência que a minha veia de empreendedorismo veio cá para fora.
E no vosso caso, não sei se será exatamente a mesma coisa, mas já pensaram sobre isso, portanto, sobre o facto de quem quer fazer caminho eventualmente tem que se atirar para, tem que sair do hotel para apostar em projetos próprios, projetos mais de nicho. Estou obviamente aqui a pensar no caso da Musa, na Musa da Bica.
Então, é assim, eu sou fruto de uma geração
um bocadinho diferente, embora nós tenhamos 10 anos de diferença, mas foi mesmo uma coisa assim que mudou muito.
Mas a gastronomia e os restaurantes mudaram muito em 10 anos também.
Sim,
né?
Mas sim, totalmente. E as pessoas começaram a adorar e jantar fora, era uma cena de, quando há relativamente 10 anos atrás nem era assim, pronto, vamos jantar fora, vamos ao fine dining. Ou vamos à tasca, agora já há assim um equilíbrio um bocadinho mais. Pronto.
É, mas o facto da comida também ter entrado assim pela televisão das pessoas, também, as pessoas passaram a olhar para a comida do outra
também,
forma.
Também, não é? Também. Mas eu, antes de começar, de entrar numa cozinha profissional, como eu era apaixonadíssima por cozinha e pela gastronomia, eu lançava muito para fazer coisas em casa de pessoas. Eu estava sempre a tentar arranjar alguma maneira de brincar à chefe privada. Então, eu estava sempre, desde muito, muito, muito cedo. E cheguei a fazer, tipo, casamentos de amigos, tipo, opa, tipo 50 pessoas e fazer tudo em casa e, tipo, levar tudo em casa, cenas surreais, tipo, chamar um ou dois, pá, coisas mesmo absurdas, muito pequeninas, obviamente, na altura. Mas eu estava sempre a tentar fazer evento e fazia, tipo, eventos com amigos meus que são, tenho muitos amigos músicos e fazia, tipo, ia para a Galeria Zé dos Bois e fazia uns taques e não sei o quê, não sei o que mais. Ou seja, eu sempre tentei muito lançar-me para isso. Quando comecei a trabalhar, não tinha tempo para nada. No fim da minha estadia no Altice Belém, eu já tinha um horário, eu era responsável de garde-manger. Foi o meu último posto lá. Então eu tinha uma vidinha tranquila. Entrava às 9, saía às 6, 7, máximo, ok. Tinha umas boas folgas, então consegui voltar a fazer alguns eventos, principalmente à noite. E então foi aí que eu conheci a Musa e eles depois. Pronto, o que eu queria dizer aqui foi um bocadinho diferente, porque eles depois é que me fizeram a proposta e, entretanto, pronto, continuaram a surgir propostas, o que é ótimo, não é? Tipo, porque realmente a Musa olha para mim como um indivíduo, porque a Musa é uma estrutura espetacular. Por exemplo, a Marlene ainda agora falava do marketing e etc. Pá, é assim, tudo o que eu sei também de empreendedorismo, pá, eu ter a possibilidade também de montar uma cozinha de raiz. Eles deram-me essa possibilidade. Tipo, tenho uma estrutura de marketing fortíssima por trás. Aprendi imenso com isso. Aprendi imenso como cativar pessoas para eventos. Pronto, tudo isto é muito, muito bom. Mas a Musa é uma estrutura que olha para as pessoas. É constituído de 50% de homens, 50% de mulheres, tem uma representatividade gigante. Pessoas novas, pessoas velhas, pronto. Velhas, ou seja. Ou seja, eu senti que realmente estava a ser escolhida não por ser uma mulher, ou por ser quem era, pronto, e por eles gostarem de trabalhar comigo. E, entretanto, fui convidada para outro projeto. Ou seja, eu tenho tido uma boa experiência a esse nível, felizmente. E também tenho tido a oportunidade de entender mais sobre o empreendedorismo e como é que as coisas se fazem. Portanto,
tem corrido um bocadinho melhor.
Tem corrido
e
melhor.
E como é que, ainda agora a Leonor falava deste excelente horário, das 9 às 6. Uau, isto.
Não, mas também partei-me de galgar.
Porque este setor, não é? Portanto, quando pensamos neste setor, pensamos num setor que envolve estar a trabalhar em horários difíceis e, sobretudo, dias e horários em que as pessoas normais, vamos dizer assim, eu estou a fazer com aspas, estão a divertir-se, portanto estão a jantar, estão de folgas e o chef, quem trabalha numa cozinha, à partida não estará. Como é que conseguem equilibrar a vida pessoal com a vida profissional? Estou a pensar, obviamente, aqui também nas mães e a apontar ali para a Nathalie Castro. Como é que a Nathalie tem 3 filhos, vou aqui referir. Como é que se gere tudo isto?
Eu uma vez comentei com a Marlene que se eu tivesse tido os meus 3, se eu tivesse tido filhos depois de ter entrado na restauração, não tinha 3. É impossível. Quer dizer,
é impossível.
É impossível. Vamos lá ver. Eu fiz o percurso certo, entre aspas, estou a fazer aspas também. É impossível eu ter 3 filhos depois de ter entrado na restauração. Quer dizer, os horários são absurdos. No sentido de uma família clássica, é muito complicado. Eu agora estou a fazer jantares às sextas e aos sábados. A semana passada, às quintas e sextas, porque aos sábados não podíamos fazer. Sim. E os meus filhos, durante 2 noites, estão sozinhos. Portanto, têm que ser a mais velha a tratar dos outros, porque eu não consigo estar lá. Portanto, sendo que, normalmente, em dias de mais complicados, tenho que fazer a mise en place toda. Por exemplo, numa quinta-feira, quando vou servir jantares, nessa quinta-feira, eu estou desde as 7 da manhã até fechar. E eu não vou a casa sequer. Portanto, os meus filhos, nesse dia, não me vêm. É complicado. Não vou aqui florear a coisa, é complicado. Tens que lidar com muita coisa interna, tens que estar focado a fazer um trabalho quando estás a pensar, a olhar para as horas e pensar, será que está tudo bem? São 10 da noite, será que eles já estão a dormir? E estás a dar serviço e não consegues parar de dar serviço para ligar para saber se está tudo bem ou não. E chegar a casa, ou chegar ao ponto em que eu chego a casa muitas vezes, no dia a seguir, a perguntar aos meus filhos, está tudo bem? E eles dizem-me, ah, não, ouviste? Tu não me ligaram. E eles dizem-me, mamãe, não vale a pena, tu não consegues atender.
E como é que olham, por exemplo, os vossos colegas homens, que também têm filhos, não é? Será que a dificuldade é igual? Ou sentem que as mulheres na cozinha têm mais...
Eu acho que se exige um bocadinho menos... Eu estou a ser simpática. Acho que se exige um bocadinho menos dos homens nessa parte, não é? E lá está, estamos a falar de cozinhas, mas é em todas as áreas. Eu não estou a ver nenhum homem a não ser contratado para uma posição por ser pai. Eu já vi muitas mulheres não serem contratadas para uma determinada posição por serem mães. Porque vão estar grávidas, porque vão ter licença de maternidade, porque vão ter filhos pequenos que vão ficar doentes e que vão ter que ir buscar à escola, porque vão ter que amamentar. Um sem número de coisas que nos é, à partida, imposta só por sermos mulheres e por queremos ser mães. Ou não, mas o facto de sermos mulheres já nos condiciona a isso. Portanto, eu acho que nunca vi nenhum homem, e a minha experiência é muito pequena, não é? Pedir para ir para casa porque tem o filho doente. Ou sequer se questionar isso, não é? Quer dizer...
Aqui o caso da Marlene, cujo marido também é chefe, a gestão ainda...
Dividimos.
Exato. Portanto, como é que fazem essa...
Ainda é a educação do meu pai. Ainda é a educação do meu pai e da minha mãe. Ainda está, nós é 3 dias para um, 4 dias para o outro e depois na outra semana troca. Isto é... É muito assim, senão nós somos os dois cozinheiros, somos os dois responsáveis por cada um o seu restaurante. É só assim, mas também acho que tem a ver com a pessoa com quem nós escolhemos estar ao nosso lado. Acho que isso tem a ver com... Não é? Eu não poderia ter uma pessoa ao meu lado que não fosse assim. Portanto, isso é obviamente, não é? Se nós temos a nossa... Acho que tem a ver um bocadinho com quem nós escolhemos ter ao nosso lado. E pronto, tem tudo a ver com a nossa base, com a nossa essência, a nossa forma de estar na vida, com a nossa, com aquilo. Depois as coisas ao longo da vida vão-se alinhando de maneira a que nós podemos caminhar num trajeto que nós definimos como sendo aceitável, não é? Portanto, na minha vida eu não poderia conceber outra situação, outra, né? Por isso é que nós quisemos ser pais e fomos pais e sabíamos que ia ser muito mais difícil do que era antes. Mas é possível, é possível. Mas já me aconteceu ter cozinheiros a pedir, ou mesmo pessoas da sala, para ir buscar. Agora já começa a haver uma pequena... Eu também faço, eu costumo dizer, nas entrevistas, eu escolho as pessoas para estarem ao meu lado, tem muito a ver com a filosofia de vida, com a forma de estar. O ser super profissional, super talentoso, para mim não é suficiente.
Uhum. Concordo
para
perfeitamente.
Não é. Sim. Eu lido bem com o caráter das pessoas, com a forma de estar, com eu podia ter o melhor cozinheiro de Portugal na minha equipa, mas se ele fosse uma besta, esqueça lá isso.
Completamente.
Esqueça lá isso. Jamais faria parte da minha equipa. Jamais. Portanto, tem a ver com os nossos princípios, não é? Com a nossa forma de estar na vida. Portanto, eu quero trabalhar com pessoas com os princípios parecidos com os meus. Portanto, eu vou estar com as pessoas que eu quero estar.
Quer dizer,
na
até,
vida.
Até porque, vamos lá ser francos, não é? Quem trabalha em cozinha, e todos nós sabemos isso, nós passamos mais tempo na cozinha do que muitas vezes em casa. Portanto, se nós não criamos uma boa equipa e uma equipa com quem haja uma boa dinâmica e com quem efetivamente nós nos sentimos bem, é sério.
Nós podemos ver o exemplo da nossa equipa de futebol de Portugal, a equipa portuguesa, no europeu. Eu só gosto de futebol no Portugal, quando é Portugal a jogar, eu não ligo mais nada. Mas porque para mim aquilo é um não, acho que quando Portugal jogam por uma coisa comum, algo comum que não acontece no resto do ano no futebol, né? É dinheiro, não sei o quê. Quando Portugal joga, o espírito é o mesmo, né? Nós queremos é o orgulho na nossa bandeira, no nosso país, na nossa o objetivo é o mesmo. Portanto, lutamos todos pelo mesmo. Por isso é que eu gosto daquele espírito de toda a gente nos vê como sendo fracos, podemos ser fracos, mas a verdade é que a união, e quando Portugal ganha europeu, parece aqui uma mulher a discutir futebol, meu Deus, nem parece, mas eu não é o futebol que me interessa, é o que é que está por trás daquilo tudo. E a forma como nos menosprezaram, como os franceses nos menosprezaram, como a Espanha nos menosprezou, e vencer o campeonato pela união, né, pelo acreditar, eles acreditaram uns nos outros, né, isto acontece nas equipas de cozinha, né? Nós sabemos que aquela pessoa tem dificuldades em determinada secção, em determinado produto. A função do chefe é pôr aquela pessoa, é ajudar aquela pessoa a melhorar, a acreditar. Nós todos temos que acreditar naquela pessoa, aquela pessoa tem que acreditar no chefe. Temos de ter todos um objetivo comum. E o objetivo comum ali é conseguirmos pôr o cliente maravilhado com a nossa comida, com o nosso serviço. Esse é o nosso objetivo. Portanto, eu não estou ali para competir com o meu subchefe, ou o cozinheiro não vai competir com o outro, porque isso, competição na minha cozinha não entra. Esqueça lá isso, não entra.
Exato, mas isso é interessante porque assim eu gostava de falar um bocadinho desse ambiente das cozinhas também, pegando noutro tema, que é o facto da profissão de chefe ter vindo a ganhar um grande protagonismo nos últimos anos. Portanto, hoje também é visto de forma diferente, talvez um bocadinho devido aos programas de televisão que são direcionados para o tema, ou já tudo uma espécie de um glamour associado a esta profissão, que também pode ser eventualmente uma ideia errada do setor. Já se estão a rir, já sei que se calhar não é bem assim. Há programas como, por exemplo, o Masterchef, em que a Leonor participou, que alimentou fãs em todo o mundo, que é um programa um bocadinho mais neutro, mas depois também temos outros programas mais pesados, como por exemplo aqui no contexto português, o Pesadelo na Cozinha ou o Hell's Kitchen, que é inspirado num programa estrangeiro. Eles têm transmitido muito a imagem do chefe mais agressivo e sexista. Portanto, aliás, a entidade reguladora para a comunicação social afirma ter recebido várias queixas por comentários sexistas e misóginos que terão sido proferidos durante o programa do Hell's Kitchen. Isto é mesmo assim nas cozinhas? O que nós vemos nos programas de televisão pode ser replicado para o mundo real? E de que forma é que estes programas também têm eventualmente contribuído para os estereótipos de género? Leonor?
É muito assim nas cozinhas, sim. É muito assim nas cozinhas. A agressividade, as asneiras, os comentários sexistas, é muito assim, sim. Agora, nós estamos a entrar numa nova geração que eu acredito que está a tentar mudar a saúde mental dentro das cozinhas, os comportamentos de bullying, os comentários machistas e sexistas. E muitas vezes as pessoas confundem exigência com agressividade. O mundo da cozinha, principalmente do fine dining e principalmente da cozinha do hotel, aquela coisa muito metódica, organizada, que tem de sair sempre igual, que tem de sair a horas, quando o cliente está na... Isto é muito exigente e cria muita pressão, mas é assim, quem não quer, não faz. Agora, confundir exigência e assertividade com má educação e agressividade, existe, sim, existe imenso. Agora, a televisão nacional continuar a perpetuar isto, quando nós estamos todos a fazer um esforço para mudar estas mentalidades, e a mim deixa-me um bocadinho chateada. Devo ser sincera, não tem nada a ver com o trabalho do chefe em específico, ou daquele chefe em específico, que eu até admiro, mas a mim chateia-me que isto continue a ser perpetuado.
Sim.
Chateia-me.
Pronto. Os conteúdos, não é?
O conteúdo
do programa.
Porque é retrógrado.
Claramente está ali a fazer uma coisa que lhe é pedida. Não tem nada a ver com o que é que ele é dentro da cozinha ou não. Ele está a fazer um reality show. O que a mim me faz confusão, e eu não gosto de ouvir aqueles comentários sexistas de tens de fazer como se estivesse a fazer amor com a tua mulher. Epá, isto não para mim não tem cabimento mesmo.
É antiprofissional.
Não, é antiprofissional, roça o assédio muitas vezes. Ali está a roçar mesmo o assédio e não, para mim não faz sentido. Sim, isto existe, mas nós estamos a tentar parar este tipo de comportamentos. Portanto, não acho que seja um problema dele ou dos chefes que o acompanham em específico, acho que é mesmo um problema de isto continuar,
pelo
o programa continuar
eles
a
estão
ser...
A receber, eles estão a ser pagos por um programa, por um trabalho que eles estão a fazer, certo? A mim o que me chateia é lá está, é isto, passar para a televisão e perpetuar coisas que nós... Estamos todos
estamos
a tentar
mesmo,
parar e fazer de outra forma, não é?
Exato, sim, estamos aqui a falar do chefe Lubomir Stasini, que em caso não se tenha percebido. Pois é um bocadinho complicado porque depois também há uma outra imagem associada a tudo isto, que é um bocadinho a imagem do chefe excêntrico. Ou o chefe bad boy, que também é uma imagem que tem sido muito perpetuada ao longo dos últimos anos, tem sido desenvolvida, também foi um bocadinho baseada em chefes mais celebridade, ou pensar, por exemplo,
Gordon Ramsay,
por exemplo,
sim,
ou sim. Anthony
sim,
Bourdain.
Ou a cena do rockstar. Muitas vezes as pessoas viram-se para mim e dizem assim: ah, Lina, tu agora és uma celebridade. E eu assim: oh amigo, eu todos os dias esfrego o chão da minha cozinha, lavo a minha cozinha da ponta à outra todos os dias. Todos os dias. Queres vir?
Ser celebridade.
Vá, anda. Mas é ser cozinheiro, é muito giro, não sei o quê. Esta cena tipo de ai, agora és uma rockstar. Não, não sou. Tipo, passo literalmente horas e horas na minha cozinha.
Há uma imagem romantizada do chefe, não é? Daquilo que passa cá para fora, daquilo que a televisão também ajudou, se calhar, a criar. Para já, eu, por exemplo, em todo lado em que vou, tento explicar às pessoas que eu não sou chefe, ok, eu sou cozinheira, porque até chegar a chefe preciso de fazer assim um grande caminho de longe, eu ainda preciso palmear muito, ok? Ainda preciso esfregar muito chão aqui, como a Lina diz. Mesmo.
Eu se tivesse uma equipa que pudesse, às vezes, tipo, delegar alguma. Por acaso não tenho, sim, ou seja, não é que eu adoro esfregar o chão, mas
exato.
Nem poder romantizado como as pessoas acham
não,
que é.
Acham que ser chefe é chegar ali e empratar um pratinho bonito e mandar ao cliente, mas já todo um trabalho muito duro por trás, ok? Isto é mesmo assim. É duro, é difícil, como há bocado nós estávamos a falar, ao sábado à noite, eu também gostava de estar a beber copos com os meus amigos e estar a jantar fora, mas não estou. Estou do lado de lá. Portanto, agora, alguém eu tenho que fazer para alguém estar do outro lado a aproveitar a noite. Não é assim tão giro.
Não é assim tão excêntrico.
Não,
tão...
não é. É giro, mas é preciso gostar-se muito de fazer.
Exato,
tá
exatamente.
Sim, é giro.
É giro quando se gosta
muito. Eu, nesta
muito...
altura, não substituí isso por nada. Não, é muito giro. Mas é trabalho.
E mesmo em relação, por exemplo, à Marlene, que tem mais do que um espaço, que é chefe executiva, que tem. Eu nem estou a falar tanto de, por exemplo, eu ter de esfregar o chão, porque nem sequer tenho assim tanto dinheiro para pagar um monte de empregados. Mas, ou seja, mas, por exemplo, o trabalho da Marlene, mesmo que ela só vá lá dar serviço, etc., há uma estrutura gigante por trás,
claro,
para gerir, ponto.
Claro. Há uma gestão
gigantesca. Que não tem a ver com o facto de, ok, o chefe que já não faz nada. Não, faz tanto.
Sim,
há
sim,
tanta
sim,
coisa
sim.
Por trás que as pessoas não fazem ideia.
Sim, só gestão de. Só gestão, uma coisa tão básica como gestão de recursos humanos, gestão de pessoal.
É mais difícil.
Gestão de pessoal. As pessoas não têm noção do que é ter uma equipa e ter que gerir uma equipa. Hoje eu não vou
problemas
trabalhar.
De cada um.
Amanhã já não vou. Para a semana preciso tirar 2 dias que vou ao médico. Eu estou a falar de um exemplozinho, que isto não é nada.
Mantê-los felizes.
Sim, e depois.
Uma coisa básica.
Uma coisa básica, darem um bom serviço, não é? As pessoas estarem bem para poderem também proporcionar o bem a outra pessoa, não é? Se uma pessoa entra ali, se um empregado entra ali de mal com a vida, dificilmente ele vai dar um bom serviço, claro. Não é? Claro. Se ele está frustrado, se está triste, se passou alguma coisa, sim, se não está contente com a situação dele, dificilmente ele vai chegar a uma mesa e vai servir bem aquelas pessoas. É natural.
Já é um trabalho de um, chefe, é garantir que a equipa está bem.
Exatamente.
E que tem condições de trabalho e que tem, não lhe falta nada, que
e se calhar,
é
às
ali
vezes...
a união, não é? Acaba por ser.
E um bocadinho psicóloga também.
Junta,
um bocadinho psicóloga também, do dar cá.
Dá
um ombrinho um bocadinho para chorar, o que é que se passa.
Sim, mas
é
uma aprendizagem, não é? Porque o ser chefe é muito mais do que só cozinhar.
É, a questão
é muito mais
essa.
Do que criar um menu. É muito mais que isso.
Alguns argumentos também usados para diferenciar homens e mulheres na cozinha têm a ver com a preparação física. Ou seja, A questão mesmo física, o ser capaz de pegar numa panela muito pesada, o estar ao pé do lume durante muitas horas e é muito calor, e depois, portanto, esse argumento tem sido usado, ou foi usado ao longo de muitos anos, como, portanto, então a mulher vai tratar da secção das saladas e da pastelaria e dos detalhes, dos carapés, dos frios, das coisas mais minuciosas.
São sensíveis, não é?
Que são mais sensíveis. Portanto, acho que os termos até são, portanto, os homens seriam mais brutos, mais focados no trabalho, mais fortes e mais relaxados em relação a detalhes, por exemplo, de higiene. Enquanto as mulheres, supostamente, seriam mais pacientes, orientadas para os detalhes, mais organizadas, mais asseadas, e por isso é que também tinham que ser colocadas nas tais posições de esfregar chão, lavar o frigorífico e por aí fora. Como é que vocês lidam com este argumento do ela não tem força para pegar numa panela?
Bom, é-me lá ver. Eu tenho 1,46m, ok? Bom, eu tenho 1,46m e é uma luta, porque eles vêm-me a fazer coisas que é tipo, pelo amor de Deus, tu não és capaz de chamar, porque eu sou aquela que eu acho sempre que consigo fazer tudo aquilo que eles fazem, pelo amor de Deus, o quê? Agarrar uma saca de 25kg. Dá lá a saca de 25kg que eu agarro. Pronto.
Sim, mas
eu sou, mas eu sou um bocado teimosa.
Eu já falei disto com imensas pessoas. Não ponho uma mulher, por exemplo, no posto das carnes, porque depois como é que ela faz um molho de carne? Como é que ela levanta um tacho? E eu assim, sim, mas eu nunca vi um colega meu levantar um tacho de 50 litros com mais 40 quilos de ossos lá dentro. Ou seja,
chama alguém para o fazer.
Exatamente, chama alguém para fazer. Tanto como eu fiz com
dois.
N, exato.
Claro.
Tal como eu fiz com N colegas meus, se fossem homem ou mulher. Ou seja, tipo, esse argumento de, ah, não, porque depois não consigo levantar o tacho. Estou. Tipo, não, ninguém consegue levantar sozinho, não é só para uma mulher ou não. E que bem, esse do fogo, então nem nunca ouvi. Eu espero nunca ouvir.
Mas eu imagino que, se calhar hoje em dia já não, mas eu imagino que até há bem poucos anos as mulheres eram chutadas para a pastelaria, não é? Quer dizer,
sim.
Tu és mulher, vais para a pastelaria.
Eu fui posta na
Pronto.
Pastelaria. Logo,
eu percebo que sim.
Porque eles não queriam fazer, não é?
Claro.
Sobras tu. Oh, claro. Chatice, tens que ir para lá tu.
Imagino que sim, não é? Sim, porque lá está a parte da delicadeza, do cuidado, da regra, do detalhe.
Sei lá, nem me deram a mim, nem me deram claro, culpas nenhumas.
Exatamente, exatamente. Sim, a questão é essa, não é? Há quem goste, há quem queira e há quem seja a opção ir para a pastelaria. Eu, por exemplo, também é aquilo que eu menos gosto de fazer. Calha-me, porque tenho que fazer
e em relação à desigualdade salarial, porque no início do programa eu falava de como o facto das cozinhas estarem cheias de chefes homens era uma forma também de garantir que aquele setor continuava a ser um setor bem remunerado.
Isso é muito interessante, eu nunca tinha pensado nessa.
Eu também achei um ângulo muito interessante, sim, porque está explicado por A mais B que isto foi uma coisa pensada ainda no século XIX, portanto... Exato, mas foi pensado efetivamente para não desvalorizar o setor.
Que horror!
É bastante interessante. E no fundo, o meu interesse aqui, ou a minha curiosidade, é perceber como é que são as diferenças salariais. Não sei até que ponto é possível fazer as comparações, mas um chefe homem vai ser melhor pago, vai receber um melhor salário do que uma chefe mulher?
Eu acho que dificilmente isso poderá ficar provado. Que é por ser mulheres ou que não é por ser mulheres, pelo menos na nossa área.
Pois,
há tantas
condicionantes. Não faço a mínima ideia, vou ser muito sincera.
Há tantas condicionantes, há tanta coisa.
Varia muito.
Varia muito.
Em hotéis é pouco provável de isto acontecer, porque tem a ver com o cargo, não é? Cozinheiro de primeira, cozinheiro de segunda, não tem nada a ver. É pouco provável isto acontecer.
Pois.
Pouquíssimo provável. Nos restaurantes. Vai depender muito, não é? Isso no meu restaurante também é por posição, não é? Não tem nada a ver se é homem, se é mulher. Portanto, não sei se isso é um dado um bocadinho, de uma forma muito, não só na cozinha, mas de dados de várias, no mundo, não é? Várias profissões. Porque é mais fácil, não é? Numa empresa com não sei quantos trabalhadores, num escritório, com não sei quantos, se calhar aí nota-se...
Não, acho que é mais uma coisa sociológica, a maneira de pôr a sociedade a olhar para um setor, de certa forma, não necessariamente que dentro do setor isso se passe.
Sim, sim.
Mas realmente, se tu vês um setor dominado por homens, é como claro, tens a sociedade pré-concebida para associar, exatamente. Que é uma coisa mais de luxo, ou uma mais valorizável, acho que dentro não se passa exatamente isso, sim. Mas sim, mas isso
ou
é
pelo menos não, ou pelo menos não de uma forma clara.
Sim, sim.
Mas sim, se há mais clara. Homens como chefes, é claro que claro, o chefe vai receber melhor do que... Mais,
claro, a questão é pois, essa. A questão é essa. Agora, sei, e eu não por experiência própria, mas sei de, por exemplo, se houver duas pessoas para um cargo, se, talvez com o mesmo currículo, possivelmente vão escolher o homem em vez da mulher.
Ah, claro. Eu vejo os hotéis. Quantos hotéis... Eu gostava que fizessem um deste estudo. Quantos hotéis em Portugal têm mulheres executivas? Deve ser tipo 3.
Sim, sim, 4. Sim.
São quantos hotéis em Portugal? Só em Lisboa são centenas de hotéis. Eu não conheço nenhuma mulher executiva num hotel em Lisboa, 5 estrelas. Eu não conheço nenhuma. Não conheço. E não é por não haver mulheres.
Sim.
Porque eu já me propus e nunca me deram a oportunidade. E tenho eu abri 3 hotéis 5 estrelas, portanto tenho experiência até da abertura de hotel, portanto isso não era importante. Mas no país todo eu gostava de ser, porque os chefes executivos tem a ver com aquela coisa de será que a mulher é capaz de manter o respeito e a autoridade e a organização, porque os hotéis têm equipas grandes, sim, tem 40, sim. 50, 20.
Sim, há chefes de equipas, mas chefes executivos não há de tudo.
Eu não conheço nenhuma. Já houve. Há uns anos no Porto havia a Anabela, e depois não sei o que aconteceu, mas a Aduzinda Gonçalves foi durante muitos anos o braço direito e esquerdo do Hélio Loureiro. Eu gosto imenso dos dois, mas o trabalho era muito todo dela. Pronto, eu trabalhei lá e sei o que é que estou a dizer. Mas aquela senhora... Pronto, vem de uma geração ainda antes da minha e nunca foi valorizada, nunca. E aquela mulher, era ela que levava aquele hotel, era ela que fazia os menus, era ela que fazia os horários, era ela que geria tudo, tudo. Mas a cara dela não era ideal para aparecer o nome, não podia ser.
Bem, se nós já nos queixamos então há 20 anos, há 30 anos,
é
então.
Muito mal. Mas nos hotéis isto é muito pior do que no...
Sim.
Nos hotéis, né? É o sítio onde... Agora já nem tanto, há uns anos atrás os hotéis eram muito valorizados, os chefes executivos num hotel ganham muito dinheiro. Um chefe num restaurante não ganha esse dinheiro, nem metade. Portanto, nunca sequer foi dada a oportunidade a uma mulher de... Nunca.
Pois, elas não vão ganhar esse dinheiro porque não vão chegar lá. Esse é que é o problema.
Há muitos chefes hoje em dia que estão aí, que são conhecidos, porque estão à frente de grandes hotéis, à frente de grandes cadeias, com uma campanha de publicidade e de marketing gigante que nenhum restaurante tem. Nenhum restaurante tem o orçamento de marketing que um hotel tem. Percebe? E muitos deles, é só pensarem um bocadinho, muitos deles estão porque têm grandes marcas atrás de hotéis. Eu estou aqui a queimar, mas eu não vou falar em nomes, mas é o que é. Quem é que me diz que eu ou a Leonor ou a Natália não era capaz de fazer o trabalho? Não sabem, não acabamos de saber.
E a nível de assédio, é também um tema que surge muito nos estudos, relacionado com o setor da restauração, o setor da cozinha. De acordo com um estudo de 2014 da Restaurant Opportunity Center, que é uma organização norte-americana, a indústria de restaurantes foi a que mais reportou casos de assédio sexual para a Equal Employment Opportunity Commission, que é uma agência do governo norte-americano. Os casos de assédio e abuso estiveram muito tempo vedados, não é, olhar público, mas agora começam também a ganhar um bocadinho de mediatismo. Será que vamos eventualmente assistir a algum mito no caso da restauração? Como é que é o caso português? Eu sei que isto é difícil, é um tema difícil de abordar e podem não ter propriamente exemplos ou casos que possam falar, mas de uma forma geral, como é que são as cozinhas cá? Portanto, há esse ambiente de assédio sexual, os tais as bocas, a coisa que roça o estranho, o que é que me podem dizer sobre esse assunto?
Eu sempre fui muito... acho que tinham sempre medo, sempre fui desbocada, não é? Então, eu acho que eles pensavam duas vezes, não é? Antes de me fazerem o que é que fosse, porque certamente eu daria com a língua nos dentes sem medo nenhum das consequências. Por isso nunca tive muitos problemas nesse sentido. Já tinha ali aquela armadura ali que não me deixava ninguém penetrar, era a minha postura. Eu sei que houve muito na escola de hotelaria, assisti mulheres a serem tocadas por outros, por monitores, formadores. Houve um que foi, obviamente, houve ali um momento que uma miúda, se foram durante anos que nem não abriam a boca, Mas houve uma miúda que finalmente decidiu fazer queixa, fez queixa, foi tornado público. Já foi há muitos anos, eu já tinha saído da escola de hotelaria e esse formador, de certa forma, foi, mas continuou na formação. Saiu daquela escola, mas foi para outra. Mas é a nossa sociedade, isto é ridículo. Na cozinha, nas cozinhas por onde eu andei, como eram tão poucas, eram muito poucas as mulheres, né? E acabavam por, acontecia, iam-se embora, não é? Fugiam à situação, defendiam-se, despediam-se, não é? Não suportavam, obviamente não têm que suportar, mas a forma delas enfrentarem era fugindo, não é? Não iam fazer queixo, também sabiam, nós sabíamos que não acontecia grande coisa.
A nossa sociedade não está preparada para estas queixas.
É que não acontecia nada e as mulheres fugiam.
E nós vemos agora os últimos casos que têm aparecido. A sociedade não está preparada. Portanto, quando nós vemos a repercussão que isso tem e os comentários que existem, nomeadamente por parte de mulheres, nós percebemos que... Percebemos primeiro porque é que as mulheres não falam, porque é que levam tanto tempo até conseguir falar, e depois, quando levam tanto tempo, o caso prescreve. Portanto, já não serve de grande coisa, entre aspas, a não ser expor. E deve ser muito complicado lidar depois com a bagagem que vem depois disso, não é?
Pois. Há uma frase, agora interrompendo, há uma frase do Lubomir nesse programa, há bocado vocês falam do programa e eu estava aqui assegurado, mas agora tenho que dizer. O Lubomir diz uma frase a uma concorrente brasileira que diz: algum destes homens te agrada? Algum destes homens já olhastes para... Eba, a minha vontade naquele dia foi ligar às autoridades e dizer assim: isto é inconcebível. Isto passar numa televisão é nojento, no mínimo. Brasileira. Nós sabemos, sim, a imagem que está. Ela,
sim, sim,
pronto,
sim. Com um historial
e ele, associado a isto. Algum destes meninos te agrada? Eu não sei, já olhaste algum deles?
É criar aqui uma... Aqui um fervorzinho
mas
aqui dentro.
Mas não é o culpado, os conteúdos.
Não, mas isto, lá está.
Né? Porque há uma edição.
Exatamente o que eu ia dizer, não é?
Sim,
há uma edição.
Mas
engraçado, não é? É engraçado. Isto dá... As pessoas querem ouvir isto. Porque se a edição deixa passar isto, eles sabem exatamente o que é que o público quer ouvir.
Mais do que deixar passar, eu acho que eles salientam isto, que isso é que é o problema.
E a questão é
que,
se for preciso, não repetem, não é?
Eu acho que aqui a questão é que ele está a representar um grupo específico de pessoas e por mais edição que haja, não sei se vai ser edição suficiente.
Mas eu acho que a questão é que a edição
parte
é mesmo feita de forma a salientar isto, porque isto é que cria um burinho, não é?
O preocupante é eles acharem que as pessoas querem ver isto.
Lá está.
Para mim, o preocupante é quem está do outro. Também já fiz programas de televisão, sei que fazem tudo para o público, para as audiências, não sei o quê. E o que me assusta é realmente o que é que o povo quer ver.
É.
O que as pessoas querem ver.
É. Mas a questão é essa mesmo. Quando nós pensamos...
É assustador.
Na base, é isso mesmo.
Como é que nós podemos batalhar aqui contra... Quando quem está do outro lado...
Quer ver isto, não é?
É difícil. É uma luta...
É uma luta muito complicada.
Muito complicada.
É muito complicado. É mesmo.
Para terminar, uma palavrinha sobre as estrelas Michelin, como eu, quando abri o programa, falámos sobre isso, de como não há mulheres em Portugal com uma estrela Michelin. Porquê? Qual é o vosso palpite? Porquê que não há mulheres com uma estrela até agora?
Eu tenho uma opinião que tem a ver com o que é que o guia Michelin procura. O que é a cozinha que eles valorizam, não é? O conceito, os produtos... Portanto, nós fazemos cozinha portuguesa, estamos a falar aqui do panorama nacional, podemos falar no mundo, não é? Mas o Guia Michelin teve muito tempo associado à cozinha clássica francesa, como toda a gente sabe. Mas também tem a ver com o poder do próprio país, não é? O Japão não tem cozinha clássica francesa, mas tem um poder económico, é uma força económica gigante.
Mas é giro que as escolas... cozinha no Japão são de cozinhas clássicas francesas.
Pronto. Mas os restaurantes a quem eles atribuem estrelas Michelin, não é?
Não são.
Mas em Portugal são. Agora já começa a mudar um bocadinho, mas até há bem pouco tempo. As mulheres estão ligadas muito à tradição, à cozinha portuguesa, ao restaurante popular, ao restaurante, não é? Nós temos a coisa de manter as tradições. Nós somos quem leva a tradição às costas, não é? Lado a lado. Nós queremos manter. E a tradição não era valorizada, não era uma coisa que estivesse, fosse valorizada para um guia Michelin ou para prémios, não é? Há prémios, sim, dentro daqui de pequenas coisas que acontecem a nível de cidade ou whatever. Mas este é um prémio mundialmente conhecido e que tem uma base de trabalho. E que hoje em dia eles começam-se, de certa forma, a distanciar, porque não podem estar... As coisas vão mudando, vão evoluindo e têm que acompanhar isso. As mulheres portuguesas fazem uma cozinha que não está dentro desse padrão. Não está dentro
E muitos dos Michelins, como estão inseridos em hotéis, pegando no que nós estávamos a falar ainda há pouco, e como não há chefes executivas...
A representatividade da mulher...
A representatividade começa logo...
Não há orçamento, porque os restaurantes Michelin... Claro. Custam muito dinheiro.
Uhum. Mas não, e vamos voltar
nós
àquela base do investidor.
Não temos a credibilidade, não temos esta...
E mesmo os prémios pequenos, como por exemplo o chefe cozinheiro do ano, ganharam 3 mulheres em 20 anos. Não é? Por isso isto acontece. As mulheres não concorrem, não
também
não
concorrem quase. Menos, não é?
Sim, porque há menos, não é?
Porque não tem o espírito base. Competitivo do homem. Eu acho que não tem.
Eu acho que é um bocado
não é importante, não é uma prioridade.
É um bocado isso, mas eu acho que nós olhamos para os entraves que nós vamos ter à partida.
Sim, as lutas, não é?
À partida. E pensamos, será que vale a pena? É. Será que vale a pena a energia toda que eu vou investir nisto?
Acho que é isso. Pode ser isso, sim.
Bem, então é 100 estrelas Michelin, mas com energia, que passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, comer, relacionadas com o tema da semana. Chefe Marlene Vieira, sugestões.
Eu vou sugerir um restaurante de uma amiga.
Por favor.
Do Farmácia. É uma pessoa que eu admiro enquanto empreendedora. Ela é advogada de. Ela podia estar aqui ao nosso lado. Porque ela
é chefe, não percebi?
Susana Felicidade. Se calhar naquela altura da crise, muita gente não sabe, mas foi ela que começou com as primeiras tascas do low cost.
Sim, a tasca feliz.
E a seguir a ela nasceram umas quantas, mas a Susana foi
ali na Madragoa, na Madragoa.
Na Madragoa, que não fazia fila, as pessoas sentiam
fila, era loucura.
Uma empreendedora nata, ela não gosta de se mostrar, ela é muito... protege muito a imagem dela, mas
que foi um boom.
A seguir a ela nasceram 500 mil tascas, mas a Susana foi quem marcou a grande viragem, olhar para as tascas de uma maneira muito diferente. E então é por isso que eu estou aqui, de certa forma, a homenagear o trabalho dela. Ela hoje está no Farmácia, que é um lindíssimo restaurante, tem uma vista brutal, que é no edifício que tem a ver com a Associação de Farmácias de Portugal. E ela tem um restaurante chamado, obviamente, Farmácia. Visitem, vale a pena.
E lá está. Uma mulher cozinheira que eu não conhecia. Tem que mudar. Quer dizer, nós temos que falar mais, temos que fazer mais barulho, porque senão vamos continuar a passar entre os pingos da chuva. E ninguém nos conhece.
E ninguém vai reparar.
Eu tenho uma proposta diferente. Eu, como nós falamos aqui desta viragem que é longa e ainda estamos no início, eu recomendo um livro da Simone de Beauvoir que lançou há 50 anos. E ler aquele livro, O Segundo Sexo, e pensar que estamos agora, 50 anos depois, a debater exatamente as mesmas coisas, quer dizer que nós andamos a fazer tudo mal durante 50 anos. Portanto, vamos lá, temos que fazer as coisas bem. E eu acho que, pegando nesse assunto, mães que me estão a ouvir, a primeira coisa que vocês têm que fazer todas aí em casa é eduquem os vossos filhos para serem feministas, ok? Sim. E eduquem as vossas filhas para não quererem menos do que isso. É a base, é a educação, quer dizer, não vale a pena nós estarmos a falar do que há 20 anos se nós agora que temos esse poder nas mãos não fazemos, quer dizer.
Muito bem, obrigada Nathalie. Chefe Leonor Godinho.
Eu vou sugerir também para comer. Por favor,
é isso que nós queremos.
Então, eu queria aqui falar, por acaso também, ou seja, é uma espécie de colega da Nathalie porque também tem uma padaria, mas queria falar da Marta Figueiredo, que é uma pessoa que é minha amiga há bastante tempo e com quem eu trabalho também no meu restaurante e que tem um restaurante que é a Estrela da Bica, que é um restaurante já icónico e antigo e muito, muito bom. que sofreu muito agora com esta coisa também da pandemia, também porque vivia bastante do turismo, faz uma cozinha espetacular, a meu ver, e que tem também uma padaria, que é a Padaria Terra Pão. São duas mulheres a gerir, duas mulheres que não são casadas, mas são juntas, têm também uma filha, ou seja, têm todas estas adversidades por cima, não é? Quer dizer que são duas mulheres ainda por cima com filhas, com uma filha, ou seja, admiro muito o trabalho delas. Pronto, é a Padaria Terra Pão e a Estrela da Bica. É a Marta e a Rita, Marta Figueiredo.
Ah, muito bem, olá. Obrigada, Leonor. A minha sugestão, eu não vou fazer de restaurante, porque até para isso estão cá vocês, mas eu vou sugerir um documentário da francesa Véranne Frediani. Ele chama-se À la recherche des femmes chefs. Isto em francês, portanto, uma tradução livre para português seria algo como Em busca das mulheres chefes. Em inglês, a tradução é The Goddesses of Food. E ela olhou para o trabalho de 50 mulheres com grandes responsabilidades em cozinhas de restaurantes espalhados por 10 países e basicamente denunciou as dificuldades com que se depararam as mulheres para conseguirem afirmar-se neste ambiente que é um bocadinho hostil e acaba por ser dominado pelo sexo masculino. E o impacto deste filme, deste documentário, foi tal que, após ter sido lançado, surgiu um movimento espontâneo internacional intitulado Michelin Tu. Portanto, hashtag Michelin Tu. Um movimento, no fundo, acaba por reclamar direitos iguais para homens e mulheres cozinheiros. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas pela participação. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia ficou a cargo de João Félix Pereira e José Guerreiro. No próximo programa vamos falar sobre a mulher e a Covid-19, aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.